Discoteca Gazeta Making Off.
Porque as lives salvaram muitas pessoas que poderiam ter entrado em depressão de tanto tédio. Né?
Foi. E é, cara.
Eu fui um que vi live sem gostar. Uhum. Eu falei, cara, eu não tô gostando, mas eu tô vendo porque eu tava pra fazer.
A partir do momento que falou, não pode mais estar lá, né? A gente teve que virar o jogo. Daí a gente começou a fazer só com áudio, né, Márcio? Comecei a testar as ferramentas aí das lives, eu falei, vamos fazer com vídeo também.
Já entrei porque eu quis ir lá.
Sabe o que acontece? É o que acontece o seguinte, eu já tô numa idade.
Olha, bicho, isso aqui não saiu. Ó, vamos de novo, essa partezinha aqui.
Baixinho, eu juro, porque eu não tô nem sabendo mais
aqui. A história da música nacional e internacional.
Sounds like you have sort of a crush on Paul McCartney.
Yes, that's...
Discoteca Gazeta.
Muito bem, começando mais um Discoteca Gazeta aqui pela sua Rádio Gazeta Online e para você também que está conectado aqui no youtube.com/Rádio Gazeta 1. Começando mais um Discoteca, toda semana aparece o Discoteca aqui no seu YouTube a partir das 10 horas da manhã, na segunda-feira, e depois o programa vai inteirinho no ar pela Rádio Gazeta Online, no radiogazetaonline.com.br, às 5 horas da tarde, das quartas-feiras, reprisando no sábado às 11 da manhã, no domingo também, em reapresentação, às 8 da noite do sábado. A gente fala de novo todos os detalhes aí dos horários, mas deixa eu já aproveitar e cumprimentar o meu amigo que está aqui do meu lado, mas está à distância, né? Nesse período da pandemia, cada um fazendo da sua casa com segurança, isso com as orientações também da Fundação Casper Libero. Meu amigo Márcio de Paula, tudo bem, Márcio?
Tudo bem, Robertinho, como é que você está? Tá tudo jóia aí?
Tudo jóia aqui
tudo,
na Moca.
Tudo campeão na Moca aí, né? Terra da Dona Irã, nunca esqueço aí. Terra também da Dona Irã aí, transitou e deixar um legado muito grande, né, em matéria do samba de São Paulo, né, Robertinho? Muito legal. E hoje, celebridade entrevistada, hein, Robertinho?
Por falar em samba, né, hoje o clima da discoteca entra aí no clima de samba, do pagode, né, e a gente tem um convidado muito especial aqui com a gente, que eu já vou aproveitar e mandar um grande abraço e dar as considerações iniciais pro Charles André. E aí, tudo bem?
Alô, Robertinho, alô, ouvintes da discoteca. Obrigado pelo convite. Márcio de Paula, prazer aí conhecê-los. Fico feliz de poder estar com vocês nesse programa e poder contar um pouco da minha história, como você falou, do samba, do pagode. Enfim, obrigado pelo convite e vamos que vamos.
Então vamos lá, Charles André. Oh, Charles, você tem um histórico, né, na sua família, inclusive a sua mãe, né, parece que fez parte do coro da banda do Ataúfo Alves. Então você já tem um DNA aí na veia, né? Relacionado à parte da fonografia, à parte de música. Conta um pouquinho pra gente sobre essa história aí dentro da sua família.
Ah, legal, Márcio. Poxa, obrigado por tocar nesse assunto. Graças a Deus são mais de 30 anos na música e mais de 25 aí profissionalmente, né? Então é muito bom poder contar de onde vem isso tudo, né? Precisamos todos aí envolvidos com a música, como você bem falou. Não só minha mãe como meu pai se conheceram por intermédio de programas de rádio que tinham aqui no Rio de Janeiro, e meu pai cantava na noite e tal, e minha mãe também cantava na noite e também fazia parte, como você falou, da banda do Ataúfo Alves. Então se conheceram e tal, mas num determinado momento da vida deles, meu pai acabou entrando para a Polícia Civil. E aí não conseguiu mais cultivar o sonho da música. E minha mãe acompanhou ele, também casaram e tal, e ela ficou mais no lar, e aí não deram sequência à carreira musical. E aí meus irmãos, eu sou o caçula, né? Vieram meus irmãos na frente, sou o quarto, né? Vim lá no finzinho, e aí nenhum dos meus irmãos também levaram à frente essa questão da música, mas comigo a coisa foi um pouco diferente. Eu comecei jogando futebol, joguei aqui no futebol de salão no Guadalupe Country Club, barra que eu sou nascido e criado, depois fui para o América Futebol Clube, joguei lá do infantil até o profissional, e paralelamente a isso eu sempre me envolvi com música com a rapaziada da minha área, justamente naqueles anos ali, 80, 86, 87, quando estourou aquele samba de Zeca Pagodinho, Nessi Brandão, Amigo Neto, Jorge Aragão, Fundo de Quintal. Enfim, eu era ali com 13, 14 anos, comecei a me apaixonar pelo samba. E comecei, junto com o futebol, comecei a tocar nos aniversários das garotinhas da escola e tal, aquela coisa toda, pegava mais dois parceiros e ficava a coisa bem amadora. Só que, no início dos anos 90, eu acabei optando em seguir a música de forma profissional e deixei o futebol de lado. E ali começou toda a história com o Grupo Molejo, primeiramente, como músico do Grupo Molejo, em 1994, e em 95 com Os Morenos, estourando no Brasil inteiro com a música Marrom Bombom, e ali a coisa realmente, estávamos no momento certo, no lugar certo, na hora certa, que é o reconhecido hoje como Pagode 90, aquela época áurea do pagode.
Então, essa parte, inclusive, né, quando você estava no Molejo, você vocalizava, cantava ou só tocava?
Eu era músico do Molejo, e aí eu treino, logo assim que o Molejo lançou aquela música Casaca Samba, joga tudo aí, escola tua mola e decola a banda mais unir, faz a muamba e joga tudo aí. Tando no pedaço, quem é que não a resistir? E aí foi, né? E o Molejo arrebentou pelo Brasil com essa música. Eu era apenas um contrabaixista. Ficava lá atrás, tocando, eu, batera, e um tecladista. Até que no final de 94 eu recebi o convite para entrar para o Grupo Os Morenos, não como músico, mas como artista, para vir na capa do LP na época. Ainda tinha LP naquela época. E eu já vim na capa do LP, já vim cantando músicas, apresentando as minhas composições, e logo a primeira música estourou no Brasil inteiro, que é, né? A gente tem tudo pra dar certo, fica comigo, com você perto, tudo é tão bonito, fica comigo, marrom bombom, marrom bombom, nossa cor marrom, marrom bombom, marrom bombom, nossa cor marrom.
Estourou, hein?
E eu, como eu falei, a gente estava no lugar certo, né? No momento que as coisas realmente acontecendo ali pro pagode dessa galera do pagode 90, né? Aí apareceram outros grupos, enfim, aquelas questões da transição do LP pro CD. E aí era aquilo, né? Qualquer música vendia 100 mil cópias, 200 mil cópias, 1 milhão de cópias, né? Uhum. Então foi uma época muito áurea, uma época muito boa. E tudo começou ali.
Tinha essa situação da mudança da tecnologia, né? Tinha essa situação também que afetava na contagem de vendas, né? Do disco e de CD. Conta aí um pouquinho pra gente, até porque você também você faz parte do.
Faz parte, inclusive, aí, das grandes vendagens, né? O Charles André, inclusive, ele vendeu inclusive mais de 6 milhões, né? Praticamente de disco dos Morenos aí, né? Tendo uma projeção fonográfica imensa, né? E além do mais, era muito procurado, né? Nesse sentido, a execução maciça em rádio. E você tocou num assunto muito importante, né? Que é o caso do LP, da mídia, né? De LP e de DVD. Então, você não acha que deve estar faltando alguma coisa em termos de mídia física para que seja consumido pelo público? Porque a gente sabe muito bem que o pessoal comprava disco, né? Comprava, inclusive, o CD. Então, hoje está um tanto quanto mais streams, né? Está muito nas redes sociais. Então, é muita coisa. Será que não está faltando alguma coisa aí para o público em si?
Eu acho que o grande prejuízo para essa mudança do CD para o streaming foi por conta da pirataria, né? A pirataria, ela... por um lado, ela divulgou muitos artistas, né? Porque o CD, para muita gente, não era barato. Para a classe menos favorecida, era difícil comprar um CD, né? Então, a pirataria tomou conta e deu um grande prejuízo para a indústria fonográfica naquele momento ali de 99, 2000, 2001, né? E foi um momento muito difícil para a indústria fonográfica, na minha opinião. E eu acredito que a indústria precisou se reinventar. E uma das formas que eles encontraram foi justamente essa questão dos streams, que de 2008 para cá veio amadurecendo e substituindo cada vez mais a questão do CD e do DVD, e, na minha opinião, hoje é um caminho sem volta. Eu acho que, juntamente com a evolução da tecnologia do telefone celular, como nós estamos aqui agora, nos falando à distância, então muita coisa mudou nesses últimos 10 anos a nível tecnológico, e a música acabou acompanhando, a indústria fonográfica acabou acompanhando. Então, acredito que hoje, Márcio, não vejo interesse da indústria em voltar a produzir CDs e DVDs. Eu acho que vai ficar uma coisa bem, bem de relíquia, bem para quem quiser guardar. Como tem gente que tem LP até hoje, né?
Até que está vendendo, pá, né? Abastece o nicho de mercado, né?
Isso, vai ficar uma coisa mais saudosista mesmo do que uma coisa que a indústria fonográfica volte a investir.
Bom, você falou, inclusive, estamos sabendo que você é especializado em direito autoral, inclusive formado, né, pela Estácio de Sá. Né? Fala um pouquinho sobre direito autoral. O que você acha no Brasil sobre direito autoral, principalmente no que diz a respeito, né, você como compositor e como intérprete, também como cantor?
Os direitos autorais, fazendo aqui uma explicação rápida, né? Como o pessoal fala, né? Direitos autorais, eles se dividem em direitos do compositor, da pessoa que faz a música, e dos direitos conexos a esse direito do compositor, que são os direitos dos intérpretes, dos músicos, das gravadoras, das editoras, que não se confunde com o direito do compositor, embora tudo, a raiz dos direitos esteja na obra do compositor. Entendeu? Então, como é que funciona? Os direitos autorais no Brasil hoje, na minha opinião, que vivo aí há 25 anos de música, só evoluiu. Já assim, anterior aos anos 80, anos 70, eu acho que não tinha a organização que tem hoje. Eu vejo muita gente falar mal do ECAD, né, sem saber a fundo a importância do ECAD para o recolhimento de direitos autorais. O ECAD é um escritório central que é administrado pelas associações, né? Socimpro, UBC, SBACE, né? Aí o ECAD é administrado por essas associações, e se não fosse o ECAD, né, a indústria da música hoje não teria tanto espaço que tem hoje, porque movimenta muito dinheiro. Entendeu? Então, o ECAD, ele pode ter uma atuação melhor. Claro, tudo pode melhorar, entendeu? Uhum. Mas eu acredito que nesses últimos 15 anos, assim como falei aqui já, a questão da informática, da tecnologia, eu acho que melhorou muito o recolhimento de direitos autorais, e eu posso falar isso porque vivo disso. Então, eu fico, às vezes, um pouco abismado quando vejo gente que não conhece a fundo o que é o ECAD, ouviu falar alguma coisa e aí sai criticando, falando que o ECAD não paga, que o pessoal do ECAD rouba os direitos autorais, e não tem nada a ver isso. É um órgão de fiscalização, como tantos órgãos de fiscalização que a gente tem por aí, que tem, claro, muitos acertos, mas que também não está livre de cometer erros.
Uhum. Tá certo. Pode falar, Robertinho.
Só me dar a pergunta aqui. Inclusive, agora nas plataformas digitais, né, tem um controle um pouquinho até mais forte mesmo, né? Por exemplo, no YouTube, se você tocar um trecho da música, ele até derruba a transmissão, porque se você não tem o direito a usar essa música, ele já corta para defender, na verdade, o autor da música, né? Mas também não fica muito burocrático, assim, só já que a gente está nesse tema, você não acha que fica muito burocrático de ter que tudo antes de fazer a live? Porque no rádio mesmo e na televisão acontece ao contrário. Você toca e manda o relatório para eles no final do mês, né? No caso, para o ECAD. Mas no caso do YouTube, a licença é um pouco diferente, esse comando, né? Eu queria saber o que você acha disso, porque termina interrompendo até algumas lives, né? Que poderia estar divulgando o artista e às vezes não consegue fazer uma programação melhor, né? Talvez, não sei, enfim.
Eu acho que o YouTube ainda está, juntamente com o ECAD, ainda, e um assunto que a gente falou até em off aqui, ainda estão patinando na melhor maneira de fazer esse tipo de cobrança e na melhor maneira de arrecadar aí os direitos autorais. Eu acho que ainda não foi ainda encontrada a melhor maneira de fazer esse recolhimento. Como você falou, eu acho que é muito ruim pro músico, pro artista, pô, tá fazendo uma live e o YouTube vir cortar lá. É muito desagradável, né? Para o artista. Mas eu acho que a coisa ainda está engatinhando. Eu acho que ainda vai se encontrar uma melhor maneira que possa agradar tanto o pessoal do YouTube, quanto o pessoal do ECAD, quanto os artistas. Vai se encontrar um meio termo ali para poder fazer essa cobrança da melhor maneira, sem prejudicar o direito de ninguém, sem burlar o direito de ninguém.
Bom, está aí, né, a colocação do Charles André e a importância também das instituições, né, rádio, televisão, os meios de comunicação, de enviar para o ECAD, inclusive, a planilha de execução, né, das músicas, né, das artes, dos compositores, da interpretação dos cantores também, para que poder, né, se fazer uma comparação e pagar os direitos também em relação, né, a essas obras. Isso é muito importante. Agora fala para nós aqui, o Charles André, quando que você percebeu, né, que estava na hora de você se projetar na carreira solo?
Bom, eu depois de 9 anos com Grupos Morenos, estavam quase 10 anos com Grupos Morenos. Morenos foi um grupo que fez muito sucesso, vocês devem se recordar. Só cantar aqui rapidinho, talvez.
É, vamos lá, opa!
Só uma palhinha aqui, só uma palhinha das músicas dos Morenos que fizeram sucesso, né? Foi preciso perder pra aprender a valorizar a mina de fé. A mina de fé, eu preciso entender. Não se deve largar jamais a mina de fé. A mina de fé, tá afim de samba, já pode chegar, que samba da gente já vai começar. Tá afim de samba, já pode chegar, samba da gente já vai começar. Todo mundo de olho, de olho, de olho, de olho, de olho. Todo mundo de olho, de olho, de olho, de olho, de olho. A mina do cara, do cara, do cara, do cara, do cara. A mina do cara, do cara, do cara, do cara, do cara. Muito bem. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ah, se tô dentro, não tô fora. Se tô fora, não tô dentro. Se tô fora, não tô dentro. Se tô dentro, dentro eu vou ficar. Vai, vai. Dananana. Quer dizer, música dos Morenos aí que arrebentaram aí. Muito sucesso.
Grande
bobo. Muito sucesso, né?
Muito legal.
Muita banheira, muita banheira do Gugu, muita banheira do Gugu. É
verdade. Olha, né? Lá. a mina de fé, eu acredito, né? Estou colocando aqui. Eu acredito que mina de fé, todo show que você faz é ponto de referência, faz parte da playlist, né? Porque hoje em dia a mina de fé sempre está aí, né? Todo mundo canta essa música.
Isso. Então foi muito sucesso e tal, mas aí. Aconteceu ali no início de 2001, que o Vaguinho, que vocês lembram muito bem, que, né, que Vaguinho e tal, aquela coisa toda, ele era o cantor da banda, e aí estavam saindo vários cantores de vários grupos, e aí o Vaguinho também foi por esse caminho aí, e acabou também deixando o grupo, juntamente que o Belo tinha saído de Soweto, o Netinho saiu do Negritude, Alexandre Pires saiu só para contrariar, foi aquela debandada que vocês lembram aí, né?
Sim.
Então, acabou que o grupo foi perdendo espaço, também a pirataria acabou de dar uma pancada também na indústria, e o grupo foi perdendo espaço, perdendo show, perdendo agenda de show e tal. E aí eu tinha várias músicas, várias composições de sucesso, inclusive a Mina de Fé, e aí achei que era o momento de começar a mostrar meu repertório de compositor, um pouco... uma proposta diferente da proposta dos Morenos, um repertório diferente dos Morenos. E aí foi quando eu comecei a realmente ver que poderia aproveitar esse repertório de uma forma mais consistente e mais duradoura, né?
Robertinho!
Beleza, Márcio. Joia! Ó, tá sensacional o bate-papo. A gente vai fazer uma pausa rapidinho, a gente vai fazer um break. Daqui a pouco a gente volta com muito mais com Charles André aqui no Discoteca Gazeta. Não saia daí. Um abraço!